projeto muito interessante, gente, que propõe telefonia móvel a baixo custo para as comunidades da Amazônia. Quem vai explicar tudo para a gente é o professor e pesquisador Jefferson Breno Leite. Ele queria muito que o senhor explicasse esse projeto, que inclusive foi premiado, né? Para a população que está nos ouvindo, que é a população realmente interessada nisso aí, que vive no interior da Amazônia, onde é muito difícil se ter acesso à comunicação, à informação, enfim, é difícil esse pessoal se comunicar mesmo com parentes, com, enfim, até a Rádio Nacional da Amazônia presta um pouco desse serviço, né? Agora, o ideal é que todo mundo tivesse seu celular, sua internet. Como que você, nesse projeto, propõe essa telefonia móvel a baixo custo para essas comunidades? Como seria isso na prática, professor?
Nosso projeto, ele utiliza um equipamento GSM de baixo custo, né, um equipamento que a gente chama de open source, ou seja, você não precisa de uma licença para estar utilizando esse equipamento. E aí você leva esse equipamento, que ele é portátil, digamos assim, pequenino, do tamanho do computador, você instala na comunidade, e as pessoas que tiverem celulares naquela comunidade, né, que geralmente não é coberta por alguma operadora, porque fica muito distante da sede do município, aí elas conseguem registrar seus celulares e conseguem se falar, né? Elas conseguem falar entre si dentro daquela área de cobertura de equipamento, e se a gente tiver algum tipo de conexão de internet, que a gente consiga chegar nesse equipamento, né, por onda de rádio, satélite ou qualquer outra tecnologia, a gente consegue fazer com que as pessoas façam chamadas da fora também. Ou seja, fazer chamadas para outras redes, para celulares, para números fixos. Então, a ideia do nosso projeto assim, básico, em termos de equipamento, é isso.
Uhum. Só para a gente entender, para ficar bem claro, é porque para quem tem celular, né, na cidade grande, nos municípios, tem a operadora e precisa de uma antena, né, professora? Isso. É essa antena quem possibilita que os celulares estejam comunicados entre si, estejam ligados entre si e que possam também fazer chamada para outros aparelhos fixos ou móveis, certo?
Perfeito.
E dentro da Amazônia não tem antena. Às vezes não vale a pena para a operadora, né, o investimento de colocar uma antena lá longe. Enfim, são muitas comunidades isoladas espalhadas pela Amazônia. E aí esses equipamentos de baixo custo seriam como uma operadora móvel, digamos assim?
É como se fosse uma operadora local, da própria comunidade.
Entendi. Não é móvel, mas que seria instalada ali na comunidade.
Isso. Uhum. Ele vai ter também uma antena, vai ter cabos de RF para levar o sinal, né, para uma antena também. E se a comunidade tiver alguma estrutura, tipo, ao topo da igreja, puder fazer uma torre de bambu, de outro material, ou tiver uma torre abandonada de uma operadora que não esteja mais utilizando, ela pode utilizar essa infraestrutura justamente como cobertura. Porque quanto mais alta a antena tiver, maior vai ser a cobertura, né? Maior vai ser a abrangência e mais pessoas vão estar cobertas por aquele serviço.
Entendi. E por que tem um baixo custo, professor? Que tipo de material vocês usaram? Como que vocês conseguiram fazer esse projeto de uma forma que custe pouco, que seja que fique barato, digamos assim?
A operadora, né, as operadoras que nós conhecemos, elas têm um custo muito elevado para levar equipamentos de telecomunicações para as cidades, para os interiores, né, como você já colocou. Esse custo é tanto de manutenção, quanto de instalação, de investimento mesmo para comprar aquele equipamento.
Uhum.
Né? Então, mas aí nós estamos utilizando um equipamento, como eu falei para você, um equipamento experimental, ele não é um equipamento profissional, um equipamento assim, mais para pesquisa, experimentação, mas funciona bem com um telefone,
com
a estação base do telefone. Né? E a gente, na verdade, nós não criamos esse equipamento, nós compramos esse equipamento, carregamos um programa nele, que utiliza um programa que roda uma rede celular, e esse equipamento custa de cerca de 10 a 15. Máximo 20% do equipamento que um operador utilizaria. Ou seja, na parte dos 10 mil, 15 mil reais, mais ou menos. Tá?
E um equipamento desse numa comunidade atenderia mais ou menos quantas pessoas, professor?
Pois é, esse nosso primeiro equipamento experimental, ele tem capacidade de fazer 7 chamadas ao mesmo tempo, 7 chamadas simultâneas.
Sete chamadas?
aqui, sete chamados ao mesmo tempo. Então, é um equipamento de baixa capacidade. Mas nós estamos pesquisando outras opções que nós vamos tentar ampliar essa capacidade, para que tenha 14, 21, 30 e poucas chamadas. Essa comunidade tenha mais opções, mais pessoas possam falar, né? Além disso, o tráfego telefônico ele é estatístico, né? Então, nem todo mundo vai estar usando ao mesmo tempo, né? A gente parte do princípio de que hora uma pessoa vai estar usando, hora outra vai estar usando, e além disso, a gente criou um sistema, né? Os alunos lá da nossa da universidade, eles criaram um sisteminha que faz o controle dos créditos, né? Então, as pessoas, cada pessoa da comunidade vai ter um X de créditos que vai ser estabelecido pela própria comunidade, de acordo com os critérios da própria comunidade, a gente dá autonomia para que eles façam isso. E aí as pessoas mesmo vão gerenciar esse crédito, vão ter que ter responsabilidade na hora de usar, né? Até para não haver abuso, né? Não, aquela questão, a pessoa ficar o tempo todo conectada no telefone e não permitir que outras pessoas utilizem. Tá?
Entendi.
Então, para uma comunidade que não tem ainda nada, né? Está isolada, já é um primeiro passo, né? A nossa pesquisa é esse primeiro passo, mas a gente pretende avançar mais, tá?
Nesse sentido. Vocês fizeram testes, foi no interior do estado do Pará, professor?
Sim. Nós temos um piloto que foi descrito na dissertação, que é na cidade de Irituia, é uma comunidade estreita, Bocal, distante 3 km de Irituia, e onde, na verdade, eu fiz o projeto todo teórico, né? E agora que nós estamos conseguindo recursos em parceria com o governo do estado, com a SECTED, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, nós conseguimos recursos para comprar os equipamentos, fazer a montagem, construir uma torre também, né? Nós estamos em parceria também com o I3E, que é um Instituto de Eletros e Eletrônicos, que é internacional, eles estão colaborando também conosco. Então, agora que nós conseguimos um recurso realmente para poder implementar. E nós temos também uma comunidade bem próxima a Belém, chamada Bom Vista do Acará, onde nós já conseguimos levar o equipamento, já estamos os primeiros testes, né? Então, acabou que Boa Vista do Acará saiu antes do que estava previsto na dissertação, né? Que é mais uma comunidade que nós estamos colocando. Nós temos um desafio maior ainda, que é na comunidade de Taixuanã, que é no meio da floresta amazônica, onde nós não temos nem energia elétrica e a internet é por satélite. Então, nós fizemos uma parceria com o governo com o Museu Emílio Guedes, né? Que eles têm uma estação científica Ferreira Pena, onde nós queremos colocar lá também um piloto do CELCON, né, que a gente chama de CELCON, celular comunitário, nessa comunidade, para beneficiar cerca de 80 pessoas, mais ou menos.
Olha que legal, você chama então de celular comunitário, é isso?
Isso, celular comunitário.
Que bacana, professor. Eu imagino que o estado do Pará e Amazonas seriam os maiores beneficiados, né, com o sucesso desse projeto, porque onde tem, são os estados maiores, né? Onde tem mais comunidades isoladas mesmo. Agora, eu vi que o projeto foi vencedor do prêmio Vale Caps de Ciência e Sustentabilidade, e isso chama muita atenção também, não só da comunidade científica, mas dos empresários, da mídia, para o projeto. Quer dizer, porque você mesmo falou, né, que até as próprias operadoras de celular, elas podem se interessar pelo projeto, e isso pode ajudá-las também a expandir seus serviços para adentrar na Amazônia, né?
Correto.
Então...
pode continuar, desculpa.
Não, o que eu ia te perguntar é isso, assim, se a viabilidade do projeto, então, se depende mesmo do interesse de parceiros, né? E se vocês estão abertos a isso mesmo, que as pessoas se interessem em fazer parcerias para que a coisa funcione na prática, né? Para que seja viável mesmo na prática.
Sim, a nossa intenção era despertar, né, a própria Amazônia, a própria comunidade científica do nossa região, do nosso país também, para essa necessidade, né? Porque a gente entende que, assim, telecomunicações deve ser um serviço universal, é considerado já um direito fundamental do cidadão, né? Todas as pessoas, assim como a gente precisa de água, elétrica, nos comunicar também é uma necessidade. Então, nós queremos que esse projeto ganhe realmente escala, e essa a dissertação, o trabalho que nós fizemos lá na universidade, foi para mostrar que era viável, né? Era factível, era possível fazer, né? É possível levar para essas comunidades a um custo bem mais acessível do que uma operadora gastaria,
E ajudar essas pessoas também, né, professor?
Isso, exatamente.
Aqui na rádio a gente vê todos os dias, os ouvintes sabem muito, né? Eles vivem essa realidade. A gente aqui muitas vezes recebe por carta, avisa meu pai que amanhã vou estar com os animais na beira do rio. A gente faz um pouco esse serviço. Mas é claro que todo mundo, né, quer, assim, quanto mais acesso à informação, à comunicação, mais perto as pessoas vão estar da garantia dos seus direitos, né, professor? Então, por isso que a gente fez questão de fazer essa entrevista, porque a gente apoia isso mesmo. E eu, de verdade, eu torço muito para que os empresários deem atenção e que tenham sua atenção chamada por esse projeto e que invistam e que vocês consigam fazer parcerias bem interessantes para que a coisa se desenvolva mesmo e que chegue a muitas comunidades isoladas, viu, professor?
Ok. Só complementando, né, o que eu estava tentando me perder um pouco nas ideias aqui, mas, então, a gente quer parceria realmente, o nosso primeiro passo foi mostrar que era viável, né, aí nós publicamos o trabalho, submetemos ao prêmio, né, a dissertação, né, submetemos ao concurso do prêmio, diversas vezes conseguimos ganhar, né, e aí nós queríamos justamente mostrar que era viável, né, que ele ganhasse essa escala, essa visibilidade para buscar parceiros, como você já colocou.
Uhum.
As próprias operadoras podem se interessar, né, em um equipamento de custo menor, eles podem utilizar esse equipamento para expandir a cobertura deles e chegar nessas pessoas, né, ONGs que estejam interessadas, né, também no sistema podem ajudar a financiar. O próprio governo também pode tentar financiar de alguma forma. Por exemplo, nós temos a Prodepa, que é a Companhia de Processamento de Dados do Estado do Pará, que está conosco como parceiro também, né? E ela, lá no caso de Itabocal, ela vai nos fornecer o link de internet para chegar da sede do município de Iripia até a comunidade com assim, micro-ondas. Ou seja, nós vamos conseguir chegar com a internet lá, com o link de internet, as pessoas vão ter tanto acesso à telefonia quanto à internet, né? Quando nós estamos na escola lá, que fica na comunidade, dá essa notícia, eles ficam muito felizes, muito receptivos, né? Reclamam muito dessa dificuldade de comunicação, de informação. Então, assim, a gente espera realmente que o projeto ganhe escala, ganhe mais visibilidade e que ele cresça mesmo, né?
Uhum. Só lembrando que, professor, quem quiser firmar parceria e, né, fazer parte do projeto, é importante lembrar que o retorno não é financeiro, né? É um retorno social. Né, professor? É mesmo nessa coisa de um trabalho social muito bonito, muito importante, mesmo porque muitas dessas comunidades não teriam como arcar com os custos desse serviço, né, professor?
É, na verdade, inicialmente, né, a nossa ideia era sempre que esse projeto fosse social, né, que tivesse um custo zero para as populações. Mas a gente sabe que é difícil, né? É difícil as pessoas abraçarem esse tipo de ideia, porque nem todo mundo está disposto a participar desse tipo de projeto. Mas hoje em dia, nós, com o tempo que já passou, nós observamos assim, que pode ter vertentes diferentes. Pode ter aquele projeto que tenha realmente um foco totalmente social, que vá doar para aquela comunidade que é muito carente, que não tem realmente condições. Mas está com uma comunidade um pouquinho maior, que já tem aquele comércio, já tem uma certa economia ali, que as pessoas já podem pagar, nem que seja um valor simbólico, R$10, R$15, para ter acesso por mês. Isso vai depender muito da política da própria comunidade, da ONG, né? do parceiro que estiver apoiando o projeto.
Uhum.
Então, a gente não acha assim também, a gente não restringe, tem que ser estritamente social. Não, a gente pode ter algum, digamos assim, lucro, né? Mas desde que chegue lá na comunidade e realmente atenda, né? Com qualidade também.
Entendi, professor. Então, quem quiser saber mais sobre o projeto, é só procurar por vocês na Universidade Federal do Estado do Pará, né? A UFPA.
Isso.
Tá
isso,
bom.
Exatamente. Nosso laboratório é o Laboratório de Sensores e Sistemas Embarcados. O nosso coordenador, o professor Debaro Coutal Júnior, que é o meu orientador também, que é o meu orientador na dissertação.
Tá certo. Então, olha, professor, parabéns pelo projeto, parabéns pelo prêmio merecido. Obrigada, professor. Um abraço grande para você, para toda a sua equipe e até a próxima.
Até a próxima.
Conversei com o professor e pesquisador Jefferson Breno Leite, que é da Universidade Federal lá do Pará, sobre esse projeto bacana aí que está propondo telefonia móvel a baixo custo para as comunidades mais isoladas da Amazônia.